Na nossa série de entrevistas com os secretários municipais, estamos recebendo hoje aqui no estúdio da CBN o secretário de Cultura, Thiago Valenciano. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, Souza, ouvintes aí da CBN. Eu estava com saudade aqui do microfone da CBN, viu? Falaram, não, tem entrevista lá. Falei, já vou lá na hora, mais que na hora.
É isso aí, agora na outra ponta, né? Secretário, conte-nos como foram esses primeiros dias aí à frente da secretaria.
Trabalhamos mais do que programador de rádio esses últimos dias, viu? Mais do que torrista, apresentador de telejornal. Pensa numa pessoa que trabalhou nesses últimos dias. É, na verdade, eu tive vantagem de ter sido anunciado lá no comecinho pelo prefeito Silvio Barros, né? Fui o segundo secretário anunciado, então a gente fez uma transição muito republicana, muito tranquila com o ex-secretário Paulinho Schoff e toda a equipe da Secretaria de Cultura. E o que eu tenho dito é que a grande vantagem da cultura é que nós temos uma cultura organizacional de servidores muito boa lá, né? Os servidores da Secretaria de Cultura são ótimos, são excelentes, eles vestem a camisa, assim, sabe? Então é um pessoal muito legal e tem dado muito certo por conta disso. E esses 10 dias aí, o prefeito Silvio Basso falou hoje de manhã, um evento que a gente teve, que as pessoas já estão cobrando ele com 10 dias. E também já estão cobrando a gente com 10 dias, né? As pessoas querem resultado rápido, ninguém tem mais tempo para ficar esperando as coisas acontecerem. Então, esses 10 primeiros dias, no primeiro dia a gente já fez uma reforma lá na sala do secretário, no segundo dia a gente já se organizou com a equipe. Na segunda-feira agora, que parece que faz uns 15 dias, a gente já fez reunião com os gestores, já comecei a atender produtores culturais e estou tentando dar uma cara assim, de muita presença nos espaços culturais da cidade. A Secretaria de Cultura hoje administra 12 espaços e ela fica no Calil Haddad. Se eu ficar o dia inteiro no Calil Haddad, eu só vou ver as mesmas pessoas. Uma secretaria que tem 85 servidores, eu vou ver as mesmas pessoas todo dia. Nada contra elas. Uhum. Mas eu preciso transitar nos espaços e conhecer o que os outros espaços estão fornecendo para a cidade.
E como você encontrou a secretaria? Prevê mudanças daqui para frente?
Olha, algumas mudanças pequenas e alguns ajustes da parte organizacional a gente já está fazendo, né? Tivemos essa reforma lá que eu mesmo fiz.
Eu já encarei
lá e fiz uma reforma na sala do secretário, não por vaidade nem nada, tenho dito que a sala do secretário é o cartão de visita da secretaria. Todas as pessoas que a gente vai receber, a gente recebe ali. Então, se eu não tiver uma casa organizada e mostrar para as pessoas que ali já está organizada, imagina o restante da secretaria. E era natural. O antigo secretário teve que tirar alguns quadros, isso era normal, ia acontecer essa reforma, mas eu quis acelerar para ganhar tempo. Então a gente já está utilizando ali como sala de reunião e tudo mais, né? Então esses primeiros dias foi mais assim de organização, entender a casa, dar continuidade a alguns projetos. E a preocupação maior nossa agora do começo é montar um calendário de eventos para a cidade de Maringá. Muitos maringaenses têm questionado, cadê o calendário? Onde eu acesso a informação? Estou até pedindo um pouco de paciência para as pessoas nesse começo, porque a gente está ainda retomando as redes sociais, está organizando toda essa parte. E aí, a nossa intenção é que até semana que vem a gente tenha um calendário dos grandes eventos, dos projetos, dos editais, para aí o maringaense conseguir acessar com mais facilidade e ter essa informação mais na palma da mão.
Antes da gente entrar nos eventos, secretário, fala para a gente um pouco desses 12 espaços que a secretaria administra, como que é essa divisão, quais são esses espaços?
Os espaços são os seguintes, além do Teatro Regional Calil Haddad, nós temos o Reviver e o Barracão, são dois teatros que já acontecem várias atividades. Aí nós temos o CAC aqui do lado, pertinho, que atende praticamente 1.000 alunos no ano, então é um grande centro de cultura da Secretaria, o CAC. Aí nós temos mais 6 bibliotecas, então chegamos a 10 espaços. O Cine Teatro Plaza, que tem todas aquelas questões que a gente já sabe que já estamos no radar ali para tentar resolver, e mais uma galeria de exposição no terminal urbano. Então são 12 espaços que a gente sempre está cuidando e vendo aquilo que tem acontecido neles.
E no Cine Teatro Plaza, estava aqui na minha pauta para te perguntar, qual que é a situação? Tem alguma previsão de mudança para esse ano?
Nós temos uma reunião na quinta-feira com o prefeito Silvio Barros, e a gente sabe que nós tivemos um movimento, o qual até eu mesmo participei há 14 anos, querendo o Cine Teatro Plaza aberto. Mas já passaram 14 anos e nenhuma medida foi adotada até então. Por gestões que faziam parte do grupo político do Silvio Barros, no caso o ex-prefeito Roberto Pupim, e também agora pelo prefeito Ulisses Maia, que entregou a prefeitura há 10 dias. E o Plaza, a gente tem uma questão jurídica, a prefeitura entrou com um processo de desapropriação, está querendo pagar um valor X, o proprietário quer um X e meio, e esses valores acabam sendo debatidos na justiça. E o Plaza não tem muita saída. Você tem três opções muito rápidas ali para resolver o caso do Plaza, muito práticas, porém demoradas para acontecer. Ou a prefeitura compra a parte que não é dela, e aí dá uma destinação, ou a prefeitura mantém somente com a parte que é dela, e ela assume o Plaza por si só, ela assume a gestão do Plaza, ou ela pode ceder para um terceiro, ou ela coloca o Plaza no chão. Então são três possibilidades, mas para colocar no chão depende do proprietário. Então, não tem três saídas que, mais do que três saídas que não sejam essas, porque ficar do jeito que está não tem como. Então, eu ainda vou entender com o prefeito essa semana para ver qual encaminhamento que ele quer dar. Já fiz algumas conversas de bastidor e nós temos pessoas interessadas, entidades, não empresas, em assumir o Plaza, o que é legal, porque aí você consegue ter uma parceria interessante.
E, secretário, temos ainda um tempo antes do repórter CBN. Em relação às atividades desses espaços, vai se manter, vai ter mudança?
O que é política de Estado, a gente está mantendo tudo. Vamos manter ainda o Aniceto Mate, que foi criado na gestão do Pupim, se não me engano, do Silvio Barros. Os convites foram unificados agora, mas a maioria deles surgiram quando a Flor Duarte era secretária. Então, tenho dito, rememorado isso para as pessoas, que são políticas que a classe artística e cultural fica preocupada, vai acabar, vai encerrar, não. Se algo que a gestão anterior criou e agora ela retomou, a tendência é a gente manter. Então, a gente sabe da importância dos editais para os artistas. É fundamental a gente ter uma política de editais. E além dessas atividades dos editais, é claro que a secretaria vai ter um pouco a cara do secretário, vai ter algumas situações diferentes que a gente já está começando a planejar.
E, secretário, em relação aos eventos, como que ficam para este ano?
Muitas pessoas têm questionado. Tiago, os grandes shows vão continuar? E aí a gente descobriu ao longo da transição que o orçamento dos shows era pago pela SAET, a Aceleração Econômica e Turismo. Eu falei com a secretária segunda-feira agora, ela falou, não faz sentido nenhum a gente pagar por aqui. O certo é pagar pela cultura. Três grandes dúvidas e questões que eu preciso entender ainda com o prefeito Silvio Barros, que está olhando agora questões da saúde, o Parque do Engá, a educação, questões ainda um pouquinho mais urgentes do que essas que exigem um debate um pouco maior, mas que são urgentes. Entender o carnaval, nossa reunião semana que vem para entender esse modelo do carnaval para esse ano, entender a questão do Plaza e dos grandes shows, que há um clamor popular imenso para que eles continuem, e eu acredito que o prefeito tende a continuar assim.
Tiago, tem alguma novidade em relação a eventos para este ano? Você estava comentando comigo antes.
Sim, nós temos, além desse calendário de eventos que a Secretaria está organizando, né, algumas coisas já previstas para fevereiro, março e abril, né, a gente está, em primeira mão, a gente está querendo conversar muito com as bandas das igrejas evangélicas da cidade para a gente fazer um festival de música gospel bacana, interessante. Está no calendário oficial de eventos do município e não tem acontecido. Então é um público que clamou muito ao longo da campanha, não tem nada para o público gospel, a gente precisa trazer um cantor, as bandas querem se apresentar, então é uma das coisas que estão no radar. O Festival Nipo Brasileiro, a Secretaria de Cultura vai ter uma parceria um pouco maior, ainda que seja institucional. A Festa do Centro Português, a gente quer estar mais próximo também da comunidade portuguesa. E falando disso, o prefeito, a gente já estava participando de algumas reuniões, eu fiquei quietinho. Sou uma pessoa boa para guardar segredo. Pude ter falado isso aqui esse tempo todo, mas eu guardei o segredo. E hoje ele anunciou para todo mundo que a intenção é que Maringá cedia um grande festival medieval em outubro, em parceria com a cidade de Leiria, que faz um dos maiores festivais medievais da Europa, que é a co-irmã de Maringá. Então, a justificativa do Silvio é, fui prefeito, deixei a marca do Parque do Japão, co-irmã com Kakogawa. Leiria, a gente não deixou uma marca ainda, não estreitou os laços. O Silvio vai agora, em fevereiro, assinar um protocolo de intenções com o prefeito de Leiria, em Portugal. E eu e ele vamos, em julho, para Portugal, para entender esse festival, para tentar realizar em outubro desse ano já.
Certo. E, secretário, vamos fazer uma breve pausa agora para o repórter CBN. A gente já continua conversando. Nós retomamos, então, a conversa com o secretário de Cultura, Tiago Valenciano, na nossa entrevista, na nossa série com os secretários. Tiago, a gente estava falando, né, sobre os eventos. Como que, na verdade, agora está o orçamento da cultura?
O orçamento da cultura foi previsto um valor aí quase de 27 milhões para esse ano, sendo que 9 milhões desses 27 está relacionado com essa desapropriação do Plaza, que está parado já faz um tempo, né? Ele vem sendo sempre provisionado, ele está lá depositado e não pode ser utilizado para outra finalidade que não seja essa. A preocupação maior nossa com a questão orçamentária é a questão dos editais, que é o que eu tenho batido bastante, tentar pelo menos repetir aquilo que foi feito em 2024, né? Não sei se a gente vai ter, eu estou bem cauteloso contra o orçamento, vários artistas têm procurado a secretaria para fazer parceria, para pedir contratação, e eu sempre tenho insistido que a política dos editais ela é a mais satisfatória, porque ela é democrática, ela garante a participação das pessoas e ela tem uma avaliação por pareceristas. Então o nosso ajuste em relação aos editais vai ser mais assim, perfil do edital, né? Esses projetos serão mantidos, Convite às Artes, Aniceto Mate e tudo mais. E aí a gente vai só mesmo instruir parecerista, pensar nesse tipo de situação para melhorar, porque é um desgaste que é uma parte da classe artística questionou nos últimos meses. Mas a preocupação maior nossa com o orçamento é segurar. Uhum. Segurar o máximo possível em relação a custeio e manutenção da secretaria para sobrar dinheiro para os editais e para que eles continuem garantidos. Então, no momento, a preocupação é essa mesmo. É segurar o dia a dia. Né? Uhum. Então, até café eu estou levando lá para a sala do secretário para evitar o máximo possível para a gente manter a despesinha ali funcionando todo mês e também trabalhar muito com contrapartidas. Né? O pessoal do CAC, a gente fez uma reunião essa semana, o uso do Calil, do Reviver, do Barracão, às vezes o artista oferece uma contrapartida com uma apresentação, com uma oficina, porque ele já tem pronto. Uhum. E aí, se a gente quer atuar também numa frente de ter contrapartidas de coisas que a secretaria precisa e às vezes você não consegue licitar, porque são muito específicas. Uhum. Às vezes você precisa fazer um artesanato, precisa fazer uma pintura, precisa de uma marca X de tinta, e aí você consegue trabalhar com essas contrapartidas. E aí você reduz a despesa da secretaria. Então, o milagre do orçamento é esse. E o maior milagre, que eu já falei várias vezes aqui no microfone da CBN no assunto é política, é trazer fonte livre para a secretaria, buscar recursos fora do orçamento. Como se busca recursos fora do orçamento? Conversando com deputados, fazendo política em Curitiba, indo até Brasília. Não tem saída. Então, agora em fevereiro, eu já vou até a Assembleia conversar com os deputados, conversar com a secretária de Estado, porque é assim que a gente traz dinheiro para a cidade fora do orçamento previsto.
Legal. Em relação aos eventos, a gente estava conversando sobre esse evento medieval que deve ser realizado em outubro. Fala um pouquinho mais como que deve ser, uma coisa inédita, como que vai funcionar?
É uma coisa inédita, é um projeto que a gente ainda está conversando. Nós só tivemos uma reunião com a comissão organizadora, tem alguns produtores que já passaram pela Globo, fazendo novela por lá. Então é uma comissão mix, assim. A gente está juntando os interessados para fazer o festival acontecer. Então a gente deve ir em julho aí para a Leiria para entender mesmo como que acontece na prática o festival. O Silvio, com essa experiência internacional dele, conhece alguns pontos e alguns festivais que aconteceram, mas nunca foi nesse. Eu também ainda não fui a Portugal. Eu já visitei outros países, mas esse festival em si eu não conheço ainda. Então, já estou seguindo eles no Instagram, entendendo como é que eles atuam lá, para a gente tentar trazer um modelo parecido, próximo, ou que tenha uma cara nacional aqui para Maringá. A intenção é que ele aconteça no Eurogarden, porque a proposta do Silvio ali, a parceria com o Eurogarden, é que tem um parque também ali, mais voltado para as tradições portuguesas. Né? Tem uma faixa ali que é do município, que o município pode fazer. Então, é uma das propostas interessantes. Né? Hoje também o Silvio comentou bastante sobre a economia criativa, que é uma preocupação da secretaria. Domingo agora tem uma feira dos grupos de economia criativa da cidade, vou estar lá presente, já visitei outras também. Então é um radar assim, que a gente não pode deixar de fora também.
E sobre a FLIM, está cedo para falar sobre a FLIM?
Está cedo nada, Letícia. A gente está muito preocupado com a agenda, porque eu sou muito pragmático para trabalhar com calendário. Eu sou chato da minha vida pessoal e estou levando isso para a secretaria também. Sem uma agenda pronta, o poder público sofre e o servidor público também. Eu trabalho, em média, com uma licitação de 6 a 8 meses. 6 meses se der tudo certo, 8 meses se der algum problema e 1 ano se der tudo errado. E acontece isso em licitação. Tem contrarrazões, tem falta de documentos, tem proponente que é contratado e desiste. Então, são várias situações que podem acontecer. Por isso, a gente já deve começar a debater a FLIM no finalzinho desse mês de janeiro já. A gestão anterior fez a FLIM no Calil Haddad. É um modelo que agrada no aspecto estrutural, mas desagrada a visibilidade da festa e desagrada também o público que reclama da distância do Calil, que eu não acho que é um grande motivo, não. Mas quando você traz a FLIM para o centro da cidade, aí todo mundo vê. Nós tivemos, obviamente, esse ano de 2024 um limitador eleitoral, por isso que eu entendi a questão da FLIM no Calil Haddad, sem problema nenhum, está justificado, não é uma crítica pública, mas quando você traz a FLIM para o centro, ela é vista por pessoas que não consomem a literatura. Pessoas às vezes estão passando e do nada, o que é isso? Vou entrar para ver. Aí se encanta, de repente compra um livro, gasta, investe na economia do município. Então a nossa tendência é buscar um outro local para que a FLIM aconteça com tranquilidade. Opção A, acontecer aqui na Praça da Prefeitura, Centro de Convivência Renato Ceridônio. Conversei com o secretário Arthur Tunes de Obras Públicas ontem e a gente já descartou. Por quê? Não é que a obra não vai ficar pronta a tempo, é que o pavimento que está sendo colocado ali vai dificultar muito a instalação de tendas que precisam furar o chão. E a Flim, eu vou ter que ter um tipo de tenda um pouco mais permanente, uma tenda que consiga perfurar para não chover dentro e não levar os livros embora no eventual temporal. Então a gente vai tentar encontrar uma solução que fique aqui na região central, que agrade as pessoas e que o público consiga passar, entrar e ver a festa.
E, secretário, mais algum ponto interessante que o senhor acha importante falar em relação à secretaria, ao setor cultural nessa gestão?
É dizer que a gente está aí com esses 10 dias, com um ritmo de quase um ano, a gente está trabalhando pra caramba, não tem dia santo, feriado, estou correndo muito assim, a equipe está bem boa, bem motivada, os comissionados que vieram, cada um tem um relacionamento próprio com a cultura, ou se não tem um relacionamento, gosta de fazer eventos. A Secretaria de Cultura é uma grande incentivadora de eventos, é assim que a gente está enxergando a Secretaria, porque a partir do momento que eu consigo incentivar eventos, o produtor cultural vai ser contratado para fazer o evento. Ele sendo contratado, ele é contemplado. A partir do momento que ele é contemplado, a classe ganha e a cidade respira cultura. Então, esse conceito de cidade-palco que o Silvio bate e que as pessoas aos poucos estão entendendo, não é um palco só a música, o show musical, enfim, é tudo aquilo que envolve um palco para um artista se apresentar. Então a iniciativa privada colabora quando tem um barzinho, um showzinho acústico no bar, o artista está recebendo um cachê para trabalhar por ali, a iniciativa privada colabora quando faz uma exposição, quando tem uma apresentação de teatro, quando tem até um curso de oratória, porque é uma arte. Então você vê a iniciativa privada se conectando com o setor público, e o conceito de cidade-palco é isso, para as pessoas treinarem o olhar e entender que a cultura ela acontece em todos os aspectos aqui em Maringá.
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Valeu, obrigado. Eu acho que depois de 6 anos de CBN, esse foi o dia que eu tive mais tempo aqui. Eu gastei. Hoje valeu a pena aqui. Obrigado mais uma vez. A gente está à disposição.
Obrigada, secretário. Agora são 3h15.
A S.A. Brinquedos, em parceria com a Sociedade Médica, traz mais uma edição da sua espetacular Colônia de Férias. De 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, das 13h30 às 17h30, na sede campestre da Sociedade Médica.